Boa noite. Nos termos do precedente regimental número 43 de 2007, em segunda chamada, dou por aberta a audiência pública da Comissão Especial número 1369, com a finalidade de analisar a relação e as responsabilidades do Poder Público Municipal com o Carnaval. A Comissão Especial 1369-2017 é constituída pelos senhores vereadores.
Rádio Arquibancada ao vivo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Nesse momento, o vereador Tarcísio Mota vai dando início à sessão, à audiência pública. Vamos acompanhar.
E antes de fazer a leitura, eu já, como presidente da comissão, peço desculpas pela dificuldade que a gente teve de acomodação, tamanha a quantidade de gente que deveria e que faz parte da mesa e que tanta gente que deveria fazer parte desta mesa hoje aqui, pedindo desculpas como presidente da comissão. A mesa está assim constituída. Excelentíssimo senhor vereador Tarcísio Mota, presidente. Excelentíssimo senhor vereador Fernando William, relator. Excelentíssimo senhor vereador Marcelo Siciliano, membro. Senhor presidente da Liesa, Jorge Castanheira. Senhor presidente da Lierge, Del Pessoa. Senhor presidente do Conselho Deliberativo da Liesg, Sandro Avelar. Senhora Luíse Campos, pesquisadora. Senhor vice-presidente da Rio Eventos, Anderson de Oliveira. Senhor chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura, Wagner Fernandes. Senhor presidente da Escola Portela, Luiz Carlos Magalhães. Senhor vice-presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel, Rodrigo Pacheco. E senhor advogado da Associação de Hotéis do Rio de Janeiro, Paulo Henrique Barros Berviste. Esses dois últimos, por impossibilidade absoluta, estão aqui na primeira fileira. Eu agradeço e peço ao mesmo tempo desculpas porque a gente não conseguiu deixar aqui exatamente. Ainda temos, ainda da Associação de Hotéis do Rio de Janeiro, o senhor José Domingos Bolzon está representando a associação. Tá. Passadas essas formalidades iniciais da abertura e o pedido de desculpas que eu quero que seja aceito, porque é um pedido de desculpas sincero, da forma como no final das contas esse assunto polêmico, vou aqui, inclusive registrar a presença de muitas e inúmeras outras personalidades e autoridades do mundo do samba ou do mundo da política, deputados, demais vereadores, etc. Mas me permitam, os senhores e senhoras, iniciar com a leitura de algo que nós fizemos hoje aqui nesse mesmo plenário que estamos todos aqui hoje. Hoje, a nossa Comissão Especial de Carnaval, formada por mim, pelo Fernando e pelo Marcelo, propôs uma carta ao Crivella, ao prefeito Marcelo Crivella, que foi assinada por 33 vereadores desta casa e esperamos ainda tenha mais adesões na medida em que a carta agora vai se tornar pública e encaminhada também à imprensa. Eu gostaria de começar com isso porque é, de certa medida, uma proposta, uma posição de quase 2/3 desta casa legislativa. Carta dos vereadores e vereadoras da Câmara Municipal do Rio de Janeiro ao prefeito Marcelo Crivella. O Carnaval é a maior manifestação cultural do Rio de Janeiro. Sua história se mistura com a história da cidade e sua importância é incalculável, fortalecendo laços comunitários, impulsionando criações artísticas, estimulando a diversidade. A discussão sobre os recursos públicos para a festa é fundamental e deve ser feita com profundidade, transparência e participação que o tema exige. Decisões tomadas sem o debate e com o trabalho das escolas de samba já iniciado não contribuem para um novo e necessário modelo de compreensão e gestão do carnaval. Neste sentido, e por considerar o impacto que tem o carnaval na economia da cidade e na geração de empregos, nós, vereadores e vereadoras da Câmara Municipal, pedimos ao prefeito Crivella que reveja o corte de 50% do aporte que a prefeitura destinaria à festa em 2018. Pedimos também uma franca abertura de diálogo entre o executivo e a comunidade do carnaval
entendendo e colocando à disposição a Comissão Especial de Carnaval da Câmara como um ator para tal mediação e tendo visto um modelo de carnaval de fato, democrático e transparente. Assinam esta carta Alexandre Arraes, do PSDB, Carlo Caiado, do DEM, Célio Luparelli, do DEM, César Maia, do DEM, Chiquinho Brazão, do PMDB, Cláudio Castro, do PSC, David Miranda, do PSOL, Dr. Jairinho, do PMDB, Dr. João Ricardo, do PMDB, Fernando William, do PDT, Inaldo Silva, do PRB, Ítalo Ciba, do PT do B, Jones Moura, do PSD, Júnior da Lucinha, do PMDB, Leonel Brizola Neto, do PSOL, Luciana Novaes, do PT, Luiz Carlos Ramos Filho, do Podemos, Dr. Jorge Manaia, Solidariedade, Marcelino da Almeida, do PP, que inclusive fazia parte da nossa comissão e está aqui presente, e por quem eu agradeço muito, inclusive, que fez parte da comissão na sua primeira parte, Marielle Franco, do PSOL, Paulo Pinheiro, do PSOL, Renato Moura, do PDT, Rafael Aloysio Preitas, do PMDB, Raimon, do PT, professor Rogério Rocal, do PTB, Tarcísio Mota, do PSOL, Tiago Carribeiro, do PMDB, Valdo Ceasa, do PEM, Vera Lins, do PP, Verônica Costa, do PMDB, Zico, do PTB, e Zico Bacana, do PHS. Como podem ver, os senhores e as senhoras... Obrigado. Botei. Ah, não. Marcelo Siciliano, da comissão, como proponente da carta. Eu pulei, mas está escrito aqui, inclusive, com a sua assinatura também, obviamente, né? Porque logo depois que eu falei do Marcelino de Almeida, era o seu nome, eu pulei, desculpa. Como podem ver, os senhores e as senhoras, é uma carta pluripartidária, suprapartidária, com todas as tendências políticas desta Casa Legislativa, com presença absolutamente representativa, que acho que dá aos senhores e senhoras do mundo do samba, que entenderam que este corte repentino foi feito sem o diálogo devido e, diante de um carnaval já em curso, dá força para, inclusive, legitimidade para a reivindicação de que a gente possa abrir um diálogo fraterno, democrático, com calma que o tema exige e diante da importância que o carnaval tem para a cidade do Rio de Janeiro. É nesse espírito que nós apresentamos essa carta, que entregaremos ao prefeito Marcelo Crivella com assinatura destes e, quem sabe, de mais vereadores a partir de agora, e é com esse espírito que essa comissão tem trabalhado nesta Casa Legislativa, de garantir o carnaval como expressão cultural e fundamental para a economia da cidade e de cobrar mais transparência e mais democracia nesse elemento. Vou registrar já já a presença de mais autoridades presentes, mas antes disso vou passar a palavra ao restante da comissão para uma saudação inicial, né? Então, portanto, falando primeiro vice-presidente da comissão, vereador Fernando William. Você quer sentar aqui
para falar? Dá? Bom, reunião boa é aquela que tem bastante gente, né, curta, objetiva, e que a gente saia daqui com resultado, né, que seja bom para a cidade, bom, né, para a população. Bom, enfim, para os atores aí do carnaval. Então, eu gostaria de cumprimentar, né, o presidente Tarcísio Mota, cumprimentar o vereador Marcelo Siciliano, que integra também esta comissão, cumprimentar o presidente das diversas ligas, as três ligas de escola de samba, compõe aqui a mesa, enfim, não vou ficar falando nome a nome para não tomar mais tempo, mas cumprimentar a deputada federal que está aqui presente, Laura Carneiro, cumprimentar o deputado Chiquinho, né, grande amigo, também presidente da gloriosa Escola de Samba Mangueira, cumprimentar os vereadores Marcelo Arar, que tem sido um parceiro nosso aqui, o vereador Leandro Lira, também presente, o vereador Marcelino de Almeida. Enfim, cumprimentar a cada um de vocês. Dizer muito rapidamente o seguinte, o carnaval ele é tão importante, né, ele tem um significado de tamanha dimensão para a cidade do Rio de Janeiro, que ele consegue fazer isso que nós estamos vendo hoje aqui, né, reunir os mais diversos atores... Obrigado, já está ficando com a coluna meio torta. Reunir, enfim, os mais diversos atores... reunir os mais diversos segmentos da população, né, e, independente, né, do que venha a ocorrer, ter o apoio quase que unânime da Câmara de Vereadores. Tem 33 vereadores que assinaram, mas eu tenho a convicção absoluta que né, foi o que foi possível colher hoje, mas certamente conseguiremos, provavelmente, até os 51 vereadores para assinar, né, essa proposição, que, na verdade, é uma proposição que não é de confronto, não é de... Né, esgarçamento das relações que a gente deve, né, preservar com a prefeitura, não é, né, de contestação. Na verdade, o que a gente está pretendendo, não é, é que o carnaval seja, né, a festa à altura, né, da cidade do Rio de Janeiro, o carnaval que vocês, mais do que ninguém, né, sabem realizar e realizam como uma das festas mais belas do planeta, que continue assim, que não tenha nenhuma perspectiva de solução de continuidade, que possa ser prejudicado de nenhuma forma. A gente entende as preocupações da prefeitura, é também preocupação dos vereadores, que os recursos públicos sejam aplicados da forma mais transparente, mais clara. Foi até o que motivou originalmente a criação desta comissão. Mas, no transcurso do nosso trabalho, ocorreu esse fato da manifestação do prefeito, e a gente entendeu que, claro, deveríamos colocar a Câmara de Vereadores como mediador, porque esse é seu papel fundamental na solução desse, que é um problema importantíssimo para a cidade. A gente não pode, de forma alguma, de forma alguma, permitir que o carnaval, que aliás vem se tornando a cada ano uma coisa mais importante, mais significativa, mais popular, tenha qualquer rasura, fruto de qualquer tipo de decisão, venha ela de onde vier. Obrigado, que tenhamos sucesso na reunião.
Passo a palavra agora ao nobre vereador Marcelo Siciliano para fazer a sua saudação inicial.
Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores, representantes das escolas de samba e todos aqui presentes. Hoje tratamos de um tema de fundamental importância para a nossa cidade, o maior espetáculo da terra, que é uma grande herança cultural e representa genuinamente a essência do povo brasileiro. Estou falando, senhoras e senhores, do Carnaval Carioca. O Carnaval já faz parte do Rio de Janeiro. Nossa cidade sem o Carnaval não é o Rio. Sou nascido e criado em Vila Isabel, um dos berços do samba carioca. Sempre vivi de perto o Carnaval. Sou testemunha de como esse evento é importante, não só para a cidade, mas também para os cidadãos cariocas, que enxergam no Carnaval uma semana de alento, uma semana para esquecer os problemas, que não são poucos na nossa cidade, e celebrar a alegria da vida. Querer tirar o carnaval ou diminuí-lo é um crime contra a cidade do Rio de Janeiro. Vamos analisar alguns dados. O Carnaval das Escolas de Samba do Rio de Janeiro é considerado há décadas o maior espetáculo. 1.100.000 turistas estiveram presentes na cidade do Rio de Janeiro na semana do carnaval. Os turistas gastam na semana do carnaval aproximadamente 3 bilhões. A média de ocupação dos hotéis na cidade foi de 78% na semana do carnaval. Nos hotéis da Zona Sul, a média chegou a 83%. Isso eu defendo como vice-presidente da Comissão de Turismo nessa casa. O retorno na mídia mundial proporcionado pelo carnaval, por si só, é maior que os 26 milhões que a Prefeitura destinou às escolas de samba para o Carnaval de 2017. Uma pesquisa da Rio Tour, encomendada à ESP, à ESPM, realizada de 25 a 27 de fevereiro de 2017, revelou que mais de 94% dos turistas estrangeiros voltariam à cidade maravilhosa no Carnaval. Sei que vivemos tempo de crise, que o dinheiro está escasso e que o pouco que temos devemos utilizar para as necessidades básicas da vida, como educação, saúde, saneamento e segurança. Entretanto, quando temos uma oportunidade para arrecadar muito dinheiro, ainda mais em momentos de crise, independente do quanto vamos investir, devemos aproveitá-la. Fui um empresário experiente e enxergo uma boa oportunidade quando ela aparece. Não precisamos ter muita experiência e conhecimento do mundo dos negócios e da matemática para ver o quão importante e lucrativo é o carnaval. É uma matemática simples. Em 2017, a prefeitura cedeu 26 milhões para as escolas de samba e, em troca, recebeu 1.100.000 de turistas que movimentaram 3 bilhões durante o evento. Os foliões deixaram 64 milhões de lucro limpo, líquido, para a cidade do Rio de Janeiro. Fora impostos que hotéis e lojas pagaram para a prefeitura por meio do dinheiro gasto pelos turistas. A verba cedida para ajudar as escolas de samba a prepararem o último carnaval de ordem de 26 milhões geraram um lucro demasiadamente superior ao valor cedido, ou seja, um ótimo negócio para a prefeitura. Nós não conseguimos saber se os ótimos resultados econômicos do carnaval passado se manterão, uma vez que o prefeito Marcelo Crivella pretende cortar pela metade o investimento nas escolas de samba de 26 milhões para 13. Se já temos uma fórmula que dá super certo, que gera lucro espetacular, para que vamos mudar o serviço? Como pode a prefeitura se empenhar em oferecer um carnaval de menor qualidade na tentativa de arrecadar o mesmo montante? Vamos colocar a imagem da cidade no cenário mundial em risco, em vez de manter o que já está dando certo? Acredito que reduzir o orçamento das escolas de samba é dar um passo para trás, tanto no quesito história e cultura, quanto no quesito economia da cidade. Temos vários pontos para serem melhorados na cidade. Vamos mexer logo no que dá certo e no que representa de maneira inteligível a essência dos cariocas. Peço encarecidamente ao prefeito que reveja sua anunciada decisão de cortar pela metade os investimentos das escolas de samba da cidade. E também venho aqui fortalecer que durante o ano inteiro o carnaval abriga milhares de pessoas que têm muita dificuldade de se inserir no mercado de empregos. As escolas de samba muitas vezes praticam projetos sociais, levando oportunidade, retirar crianças de rua, que muitas vezes o poder público nem sabe onde se encontra, não sabe nem onde fica e não sabe como chegar e não tem condição de oferecer. Então hoje, como cidadão, como vereador representante do povo e como vice-presidente da Comissão de Turismo, faço um apelo para que o presidente, para que o prefeito, que resolveu cortar 25% dos convênios, reveja e tente pelo menos negociar, se assim é possível, que se tenha um carnaval decente, que se chegue a um acordo, que não é bom para ninguém. Todo mundo diz que um acordo só é bom quando ninguém está satisfeito. Então, quem sabe os 25% de corte nesse primeiro ano, para fazer com que o carnaval seja viabilizado pelas escolas, se assim o presidente ou os presidentes assim entenderem que é possível. E se discute no ano que vem, avaliando o balanço, que no próximo ano consiga se chegar a um corte de 50%, como assim desejado do prefeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Marcelo Siciliano. Gostaria de registrar a presença da excelentíssima senhora deputada federal Laura Carneiro. Do excelentíssimo senhor deputado estadual Silas Bento, que é presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa. Do excelentíssimo senhor deputado estadual e também presidente da Escola de Samba Mangueira, Chiquinho da Mangueira. Do excelentíssimo senhor vereador David Miranda, membro da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Arar, presidente da Comissão de Turismo desta Casa. Do excelentíssimo senhor vereador Leandro Lira, vice-presidente das Comissões de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura e de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Marcelino de Almeida. Do excelentíssimo senhor vereador Marcelino de Almeida, vice-presidente das Comissões de Transporte, Trânsito e do Idoso. Ainda da senhora Pâmela da Silva, representante do excelentíssimo senhor deputado estadual Aramis Brito, e o senhor Fábio Costa, secretário da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Passo agora a palavra ao excelentíssimo senhor, o senhor presidente da Liesa, Jorge Castanheira, para as suas considerações nessa nossa audiência pública. O senhor dispõe de 10 minutos, ok?
Primeiramente, boa noite a todos, e em especial ao presidente dessa casa, o vereador Jorge Felipe, e toda a sua diretoria, composta de vice-presidentes e secretários e demais membros, agradecer a essa comissão especial a respeito do carnaval, muito bem conduzida e presidida pelo vereador Tarcísio Mota, e com a relatoria do excelentíssimo vereador também, Dr. Fernando William, e como membro, o vereador Marcelo Siciliano. Eu gostaria de saudar também os demais companheiros de mesa aqui presentes, representantes dos demais grupos de agremiações, e, para não prolongar conforme o rito do nosso presidente Tarcísio Mota, eu não vou citar cada um dos nomes, seguindo também ao vereador relator, Dr. Fernando William, mas gostaria de citar algumas pessoas presentes aqui, também nesse plenário. Os membros da mesa já foram citados. Agradecer muito a presença da deputada Laura Carneiro, que tem muito batalhado pelo carnaval, pelas escolas de samba, ajudado em vários momentos de dificuldade das agremiações. De coração, muito obrigado, deputada. E parabenizar a iniciativa dessa comissão de poder ouvir as pessoas que estão aqui. Aqui à frente dos senhores nós temos diversos, ou quase que a totalidade, e a maioria dos presidentes das agremiações, vereador Tarcísio Mota. Por quê? Porque as escolas estão empenhadas em fazer o melhor pelo carnaval. Então, eu gostaria de citar a presidente também da Sebastiana, que é a Liga dos Blocos, a Rita Fernandes, parceira nossa também. Agradecer a presença. E citar aqui a reconhecida importância da ABAV, Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, representada pela presidente Cristina Fritz, aqui conosco. A diretoria da ABIH, aqui representada pelo José Domingo e o Dr. Paulo Henrique. E eu me sinto aqui acolhido, vereador, porque vejo vários vereadores aqui, companheiros de nossa luta, das comunidades, das escolas, dos ambientes ligados ao samba, quando nós nos surpreendemos com uma carta tão bem dirigida por 33 vereadores até esse momento assinada em prol da defesa do Carnaval do Rio de Janeiro. Queria dizer que, além dos membros aqui da mesa, nós temos aqui uma pessoa que, juntamente com a sua diretoria, dignifica o Carnaval do Rio de Janeiro, que é o presidente Edson Marinho, da Associação das Escolas de Samba Mirim do Rio de Janeiro. Com trabalho e reconhecimento, com as crianças que fazem o desfile na terça-feira de carnaval, que são crianças que no futuro estarão representando o samba da nossa cidade e do nosso país. Eu queria dizer que muito nos orgulha essa defesa e essa boa vontade que os vereadores estão tendo com o nosso carnaval. Os senhores, a cada ano, veem o espetáculo que o sambista que aqui estão nas duas galerias, nessa plenária, fazem uma representação de tudo que os presidentes e seus diretores e toda a sua comissão de carnaval levam para a avenida. O nosso diretor da Rio Tour, Bruno Matos, aqui presente, muito obrigado, Bruno, por todo o carinho, a dedicação que a Rio Tour tem pelo carnaval. E nós ficamos sensibilizados, realmente, no sentido de que o prefeito também se sinta sensibilizado de rever essa posição. Nós sabemos a dificuldade que ele nos apresentou, ele nos recebeu. Eu queria até ressaltar que o diálogo já foi aberto pelo prefeito, mesmo sabendo dessa audiência, o prefeito já nos recebeu ontem, às 8 horas da manhã, todos os presidentes e a diretoria da Liga, e, nesse sentido, nós conseguimos mostrar para o prefeito o outro lado, que talvez ele não conhecesse tão bem quanto os senhores vereadores no dia a dia conhecem. Quer dizer, essa realidade que as escolas enfrentam, a dificuldade de se fazer o carnaval, mas mais que isso, vereador Tarcísio Mota e demais membros da mesa, o trabalho abnegado que essas pessoas fazem, se doam todas, praticamente todas as fantasias, toda a sua boa vontade e talento, de um ano inteiro para levar um grande espetáculo para a avenida. Eu diria para o senhor que os senhores hoje marcam aqui uma nova etapa da relação do Carnaval do Rio de Janeiro com as escolas de samba. Eu louvo essa atitude memorável que fica para os anais dessa casa, porque muitas vezes vários companheiros já aqui estiveram para receber uma medalha, para ser condecorado, mas diria o senhor, hoje as pessoas que estão sendo condecoradas são os verdadeiros sambistas que aqui estão, que fazem do Carnaval de Rio de Janeiro, com os diversos talentos, dessa riqueza de espetáculo, para levar para a avenida. Só um presidente de escola e uma diretoria de escola sabe o quanto é difícil fazer o Carnaval e levar para Marquês de Sapucaí. Então, aquele espetáculo que vai para o mundo inteiro, através das televisões, através dos jornais, das rádios, ele não é feito de uma hora, da noite para o dia. Ele precisa de prazo, planejamento, organização. E essa comissão está nos permitindo mostrar aos senhores também um pouco do que é feito pelo Carnaval do Rio. Eu queria aqui, em nome da Liga, da Liesa, dizer que a Liesa é uma entidade, vereadores, senhores vereadores, excelentíssimos senhores vereadores, sem fins lucrativos, uma entidade, uma associação de classe. Quem é a dona da Liesa? São as escolas de samba. Então, só para os senhores entenderem a relação como é. Quem é a dona da Lierge? São as escolas de samba do Grupo de Acesso. E as do especial Donas da Liesa. Além dos seus sócios fundadores, que ao longo do tempo, infelizmente, pelo passar dos anos, nós vamos perdendo, porque são pessoas naturais. Pessoas físicas que, muitas vezes, muitos já falecidos. Então, eu diria ao senhor o seguinte, a Liesa é uma entidade que muita gente fala, é uma caixa preta, é só perguntar aos presidentes aqui presentes para ver quanto democrática é a gestão daquela instituição, seja em qualquer época. Não na minha presidência, porque eu estou lá prestigiado pelo reconhecimento dos presidentes em relação ao trabalho coletivo feito. Mas queria dizer aos senhores, aqui, como testemunho, nessa oportunidade, na casa, que legisla e que gere e analisa as contas da Prefeitura do Rio, juntamente com o Tribunal de Contas, e que analisa cada investimento. Os senhores aqui fazem a análise de cada etapa da gestão da Prefeitura. Se os senhores não tiverem conhecimento do Carnaval, que é o maior produto da economia criativa do Rio de Janeiro, e que vai para o mundo inteiro como o melhor resultado de imagem, sem nenhum investimento de mídia, reparem, não tem propaganda nenhuma, a propaganda é espontânea, feita pelo talento, pela capacidade e pela realização dos abnegados, carnavalescos, cantores, ritmistas, passistas, baianas, casais de Messada Porta-Bandeira e todos que se dedicam com o maior carinho e talento a esse espetáculo. Mas a base tem que ser fortalecida. Por isso eu cito a AESM Rio, a Lierge, a Liesb e todas as entidades que fazem do Carnaval do Rio, juntamente com a Liesa, a Rio Tour e a Prefeitura do Rio, fazem com os órgãos públicos, que sem eles também nós não faremos nunca um carnaval do nível que é e do tamanho e da dimensão do Carnaval do Rio de Janeiro. Queria só deixar claro que eu vou deixar ciente aos senhores que a Liga não é uma caixa preta. Eu já recebi a repórter do jornal Globo na Liga, mostrei toda a prestação de contas, está aqui o Rodrigo Pacheco e demais membros do Conselho Fiscal, vice-presidente da Mocidade, demais membros do Conselho Fiscal da Liga, o presidente Fernando Horta, que foi presidente do Conselho Fiscal há muitos anos, e eles sabem claramente aonde a Liga gasta o seu dinheiro, os seus recursos, e quanto custa fazer a montagem da avenida. E disse para o prefeito, nos falou, nós investimos pela prefeitura em serviço público aproximadamente 18 milhões e meio. Está certo? E a Liga investe 35 milhões para montar a avenida, para que todos os grupos desfilem. Mas, diante desse quadro, certamente, se houver uma redução, eu queria também, nesse final, dizer que o resultado financeiro da Liga, que ontem eu tive a oportunidade de abrir para a BIH, para a BAV, para a BEOC, foi de um resultado negativo de R$ 637 mil. Está certo? Então, os senhores saberem, os sambistas também, estou aqui fazendo uma abertura de informação. O resultado do carnaval passado deu um prejuízo de R$ 637 mil. A Liga tem um saldo aproximado de R$ 7 milhões para custear a manutenção do ano inteiro,
tem apenas 22 funcionários. 22 funcionários, senhores, para os senhores entenderem. E uma diretoria abnegada que, ombro a ombro conosco, faz o carnaval. Então, não só as escolas de samba são legítimas representantes, como nós também fazemos, em conjunto com as escolas, esse trabalho. Eu queria parabenizar também ao vereador Marcelo Siciliano pelo belíssimo... Eu talvez não conseguisse, vereador, falar também o que o senhor falou a respeito do carnaval. Por quê? Porque o senhor leu um texto que talvez eu, com toda a pouca experiência que eu tenho na Liga no carnaval, não pudesse demonstrar. Só acrescentaria os gastos que as escolas têm o ano inteiro de água, luz, funcionários e tudo, e elas só têm uma verba por ano. E a maioria das quadras hoje, até em razão da violência, tem muita dificuldade de levar seus públicos. Então, vereadores, muito obrigado por nos permitir, transparentemente, coloquei para o presidente Jorge Felipe ontem, que o balanço da Liga está à disposição desta casa para qualquer um dos senhores, porque a nossa entidade é uma entidade aberta também à Câmara dos Vereadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Jorge Castanheira. Certamente a Comissão de Carnaval fará uso de encaminhar ao senhor a solicitação para a entrega desse balanço, para que a gente possa olhar, torná-lo público, em especial, né, na questão da discriminação do dinheiro, do uso do dinheiro público. Ótimo, maravilha, perfeito. Muito obrigado. Ótimo, tio. Daremos publicidade, essa é, sem dúvida alguma, uma das funções das quais essa comissão, né, se propôs a fazer, que era analisar a discussão da questão, né, do carnaval carioca e da relação entre o poder público. Muito obrigado, né, já pela entrega em mãos desse momento. E essa, que é a quinta reunião da comissão, certamente, né, é uma das reuniões e nós, a partir dela, coletaremos os elementos para o nosso relatório da comissão com indicações legislativas que possam melhorar, inclusive, tornar mais transparente a relação entre o poder público e o carnaval. Muito obrigado pela sua presença e pela sua fala. Vou passar a palavra agora ao senhor presidente da Lierge, Del Pessoa. A gente está com um pequeno problema de tempo, então eu tinha pensado em 10 minutos, mas talvez a gente tenha que tentar acelerar um pouquinho, mas por enquanto ficamos com 8 a 10 minutos para fazer uso da fala. O senhor tem disponibilidade aí. Muito obrigado.
Prometo ser breve, presidente. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Tarcísio. Vereador... Não, prefiro assim. Vereador Fernando William, demais membros da mesa. Agradeço aqui a presença de todos, todo o segmento do carnaval aqui presente, desde presidentes a diretores, a profissionais diversos. Tem aqui também, como o presidente falou, tem pessoas aqui presentes até que são pessoas bem humildes dentro das escolas de samba, estão aqui presentes, porque estão acompanhando de perto esse processo. Então, quero estender a todos o nosso agradecimento, nosso boa noite. Venho aqui, presidente, representando a Lierge, entidade responsável pela organização do Carnaval da Série A, em nome das 13 agremiações filiadas. Agradeço a oportunidade de fazer parte dessa audiência pública, nesta casa que é do povo carioca e também dos sambistas. Quando criamos a Lierge, enfrentamos um grande desafio. Tínhamos um quadro de escolas de samba com imenso potencial artístico, cultural e artístico, mas com enormes dificuldades e poucas oportunidades de brilhar. Com muito trabalho, diálogo e parcerias, conseguimos transformar as apresentações, criando um modelo que deu certo até hoje e é adotado na Marquês de Sapucaí, com as agremiações desfilando na sexta e no sábado de folia através da Série A. Além do sucesso do formato, um choque de gestão da Lierge proporcionou uma melhor organização nas escolas de samba do grupo, fortalecendo o espetáculo e atraindo ainda mais sambistas e turistas para o sambódromo. Vale ressaltar que o público foi ainda mais valorizado, uma vez que os ingressos são vendidos a preços populares. A ação fez com que a população das mais diversas classes sociais pudesse acompanhar de perto as apresentações e torcer pela escola de samba de coração. Mas, apesar da beleza que é vista na avenida, a produção do carnaval na Série A, até hoje, só é possível graças ao sacrifício e ao profissionalismo de artistas e gestores de extrema competência, que se dedicam às atividades durante o ano. Haja visto que as escolas de samba do grupo não possuem um espaço integrado como uma cidade do samba, fazendo com que os barracões fiquem espalhados pela cidade, o que torna elevadíssimo o custo operacional de deslocamento das alegorias para a passarela do samba. Faço um adendo aí, todos aqui devem estar cientes, do incidente ocorrido ontem com a agremiação da Série A, que praticamente perdeu todo o seu material, todo o seu produto de já preparando o Carnaval 2018 e até seu espaço físico para construir o Carnaval, que foi a Renascer de Jacarepaguá. Nossa solidariedade à agremiação, mas, como a gente diz, vamos renascer das cinzas. Sem contar que os ambientes também não são propícios para um trabalho digno, uma vez que muitos estão em condições precárias, sujeitos a efeito do clima e riscos à saúde dos trabalhadores. Nos últimos anos, a Lierge atuou junto às agremiações para tentar, ao máximo, aproximar a qualidade dos trabalhos artísticos da Série A com a elite do Carnaval, preparando as escolas para que eventuais ascensões possam chegar de forma equilibrada e permanecer na divisão principal. Mas isso não foi possível, uma vez que nenhuma escola que subiu conseguiu evitar o rebaixamento no ano seguinte. Já que, por mais que o talento exista, a distância estrutural e financeira é imensa, Na conjuntura atual, a brilhante atividade apresentada pelas escolas de samba só é realizada através de muita criatividade, valorizando as raízes e os sambistas das comunidades. A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro conhece o trabalho da Série A e sabe que tudo é feito na base do muito esforço. Cada centavo empregado faz toda a diferença no trabalho final, que já é executado no limite. Todas as escolas precisam se desdobrar para poder colocar o carnaval na avenida e divulgar para o mundo a imagem positiva da cidade do Rio de Janeiro. Sem contar que os inúmeros profissionais, cidadãos, humildes e trabalhadores que dependem dessa receita para transformar sua arte em cultura através do carnaval, e isso, repito, não só em fevereiro ou março, mas durante 365 dias do ano. Agradeço novamente a oportunidade da participação a essa audiência pública, e é sempre bom poder debater assuntos tão relevantes para a maior festa popular do país, ao lado de tanta gente com boas ideias para valorizar o espetáculo. Convido também a todos para acompanharem, através do nosso site, das nossas redes sociais, os trabalhos das três agremiações da Série A, que tanto fazem pelo nosso querido Rio de Janeiro. Quero também colocar aqui muito rapidamente que as nossas receitas, presidente, elas são muito limitadas mesmo. Nós, muito rapidamente abordando, nós temos uma sede que é alugada ali na Praça Mauá. Nós temos um quadro de funcionários de apenas 4 pessoas, mas nós temos um grupo abnegado, nós temos apoios, parceiros e grandes parceiros que nos ajudam ao longo do ano. E esses abnegados, não só da Lierge, mas das 13 agremiações e do mundo do samba como um todo, nos faz dar continuidade ao trabalho. Então, a gente quer agradecer muito a essas pessoas e pedir o apoio de todos para que a gente possa continuar esse trabalho. Agradeço aqui também a deputada Laura Carneiro, que ajuda muito o Carnaval da Série A, tem ajudado muitas agremiações da Série A. Muito obrigado, deputada. Tá? E aos demais também parlamentares. Muito obrigado, presidente.
Quem agradece a presença somos nós, sem dúvida alguma. Muito obrigado por suas palavras. Certamente estamos aí na luta para que o Carnaval siga seu curso como maior festa da cidade, como o senhor disse. Passo a palavra agora ao senhor presidente do Conselho Deliberativo da Liesb, Sandro Avelar.
Boa noite a todos. Eu inicio agradecendo o convite da mesa. Queria agradecer ao vereador Tarcísio Mota, ao vereador Fernando William, ao vereador Marcelo Siciliano. Gostaria de agradecer também a parceria que nós temos junto com o presidente da Liesa, o senhor Jorge Castanheira, ao presidente Del Pessoa, que sempre foi um incentivador das agremiações do Grupo de Acesso. Queria agradecer também o apoio e a busca pelo diálogo da incansável deputada federal Laura Carneiro. Muito obrigado mesmo, as escolas agradecem. Queria agradecer também a presença do Gustavo Barros, que é o presidente da Liesb, se faz presente também. Agradecer a dois amigos também, que é importante frisar, na briga pelo grupo de acesso, principalmente para a Escola Arquiteto Deite Magalhães, ao Renato Tó e ao Heitor Fernandes. E mais importante também, é bom frisar que a maioria desse plenário hoje se faz pelas escolas do grupo B, C, D e E, escolas que realmente estão na Tenente Magalhães, porque, no meu entendimento, nessa discussão toda, de fato, são as grandes prejudicadas pela incerteza da realização. E é bom, e vale ressaltar a presença de todos os presidentes das 60 agremiações da Liesb. Eu inicio minha fala, presidente, mas num tom informal. Eu vou fugir um pouco da questão cerimonial e venho falar mais num tom de desabafo. Não pretendo ser demagogo e pretendo falar de fato a realidade. É bom frisar a participação da Rio Tour. A Rio Tour é uma parceira da Liesb, de todos os grupos. A Rio Tour buscou o diálogo essa semana. Tivemos a garantia que a estrutura da Tenente Magalhães terá a estrutura de fato em 2018. Era uma dúvida, porque foi noticiado nos sites de carnaval, na imprensa, diversos jornais de grande circulação, e o presidente da Rio Tour, o próprio Bruno, se faz presidente, representando a Rio Tour, também garantiu, é importante frisar, e as escolas, elas começaram a trabalhar assim que acabou o último carnaval. As pessoas têm a mania de achar que o carnaval é feito apenas em 4 dias. Na verdade, é feito durante o ano inteiro. Falar sobre até a questão do corte, porque a discussão maior da imprensa é que o corte seria de 50% de todos os grupos. Mas vale também lembrar que a subvenção do grupo de acesso teve aumento apenas de 50%, não teve aumento de 100% ao grupo especial. Então, o corte de 50%, ou o próprio corte de 25%, seria realmente muito gravoso para essas agremiações. Agremiações essas, que no grupo B, são um total de 12 escolas, recebe cada uma 160 mil. Diferente do palco principal, na Marquês de Sapucaí, que uma recebe 2 milhões, a outra recebe 1 milhão aproximadamente. O grupo C recebe aproximadamente 90 mil e o grupo D, 35 mil. Causa espécie que o grupo E, que tem 20 agremiações, não tem subvenção alguma. O percentual movimentado pela Liesb é muito inferior a todas as demais ligas que administra o carnaval. Nós tivemos o apoio da iniciativa privada, conseguimos uma sede própria, 2 salas, que são localizadas em Madureira, salas essas patrocinadas pelo, vou até falar a marca, pela Presunic, que deu apoio e construiu 2 salas lá para a Liesb. São comunidades, são escolas realmente carentes, são 60 agremiações em 4 grupos divididos, valores pequenos que não dão para suprir o carnaval. São escolas que elas são esquecidas pelo grande público, mas são escolas tradicionais. Vale ressaltar a participação hoje na Tenente Magalhães, uma caprichosa de Pilares, que há pouco tempo estava no grupo especial, que é fundadora da Liesa, encontra-se hoje em dia no grupo C. Escolas tradicionais como Cabo Sul, Unidos da Ponte, entre outras que tiveram grande importância e relevância para o Carnaval Carioca, e hoje elas ficam sem espaços lá, e até há pouco tempo com a incerteza da realização. São escolas essas que há pouco tempo também perdeu o seu apoio da Secretaria de Turismo, da Setur, que dava uma verba, e da Secretaria de Cultura. O governo estadual tirou essa verba. Vale também lembrar que cada agremiação destina aproximadamente com 800 componentes. Se você multiplicar isso vezes 60, dão na base de 48 mil pessoas. E isso é um contingente maior do que destina no próprio grupo especial ou na Série A. E essas escolas, realmente, hoje, elas estão em condições de salubres, condições precárias. Nós não temos barracões. Nós não temos, hoje em dia, um diálogo. Até o grupo B, que há pouco tempo estava no Marquês de Sapucaí, hoje em dia, ele participa hoje da Intendente Magalhães. Tentamos até um retorno, fomos aceitos pelo presidente da ESM Rio, que sinalizou até nessa questão de um apoio, mas nós esperamos um momento oportuno para falar sobre isso. É bom lembrar também que sempre se fala em relação à prestação de conta, e até a questão da liberação da verba das escolas que pertencem ao grupo B, C, D e E. Nós somos no número de 60, fomos a primeira instituição a prestar conta para a Rio Tour. Tivemos os valores repassados essa semana. É válido ressaltar que o valor caiu na conta ontem, então muitos me perguntaram, a Rio Tour fez o pagamento ontem. Mas as escolas hoje que destinam na estrada Intendente Magalhães, elas realmente precisam de um carinho maior, ela precisa de um apoio. A Intendente Magalhães é uma avenida perigosa, diversas vezes já tivemos tiroteios entre brigas de bate-bola, ela fica numa área da Zona Norte, que existem grupos rivais em comunidades, próximos de comunidades. Então, eu peço que os vereadores e todos os membros da mesa e os órgãos públicos presentes revejam realmente, que dê um apoio maior, porque nós fazemos cultura, nós somos a base, de fato, do Carnaval Carioca, nós somos comunidades sérias, nós fazemos projetos sociais, projetos culturais, não cobramos fantasia, porque ninguém consegue vender fantasia, então não tem essa questão de vender aula de composição ou vender cargos, isso não existe. E nós pedimos, presidente, que esse diálogo se estenda e me coloque à disposição para tirar qualquer dúvida, e agradeço em nome de todos os presidentes que estão presentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sandro, pelas suas palavras. Certamente, se o poder público olhar para cada uma dessas agremiações que aqui estão, na sua relação com as suas comunidades, como espaços de produção de cultura, de produção de manifestações culturais, certamente entenderíamos uma cidade muito mais diversa, muito mais democrática, muito melhor para todos que nela vivem. Muito obrigado por suas palavras. Gostaria de registrar a presença do excelentíssimo senhor vereador Luiz Carlos Ramos Filho, presidente da Comissão de Direitos dos Animais. Gostaria de registrar também a presença do excelentíssimo senhor vereador Carlos Caiado, primeiro secretário da mesa diretora, e do excelentíssimo senhor vereador Raimon, meu companheiro e presidente da Comissão de Cultura desta casa e também membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Muito obrigado pela presença. Nós temos inúmeras presenças de autoridades no mundo do samba. Vou citar aqui, entre uma fala e outra, algumas, por favor. A pilha é grande, nós vamos, até o final, citar a presença de todo mundo. Senhor Edson Marinho, presidente da Associação de Escolas Mirins do Rio de Janeiro, que já fará uso da palavra logo em breve. Senhor Jair da Costa Júnior, presidente do Império Ricardense. Senhor Ricardo Abraão, presidente da Beija-Flor. Senhora Célia Domingos, presidente da Amebras. Senhor Luiz Cláudio Ribeiro, vice-presidente da Mocidade. Senhor Wallace Palhares, presidente da Acadêmicos do Sossego. Senhor Cristiano Costa, diretor-presidente do Feras do Carnaval. Senhor Hugo Júnior, presidente do Império Gonçalense. Senhor Edmundo, presidente da União de Maricá. Senhor Rosenberg Azevedo, presidente da Unidos da Ponte. Senhora Betinha, presidente da Acadêmicos de Vigário Geral. Senhor Vadão, presidente do Boca de Siri. Nós vamos lendo aí de 10 em 10, de 15 em 15, que são muitos. A nossa comissão de carnaval, essa é a quinta reunião, ela tem como método, inclusive, poder ouvir quem está analisando, pesquisando, pensando o mundo do samba. Eu gostaria de passar a palavra agora, já agradecendo a presença, para Luíse Campos, pesquisadora e membro da Rádio Arquibancada, para fazer uso da palavra aí por 7, 8 minutos, 10 minutos no máximo.
Obrigada, boa noite a todos. Vereador, o senhor está cortando o tempo cada vez mais de um a um, né? Era 10, agora 7.
10, tá bom, 10.
Prometo ser bastante breve, porque já foi muito falado aqui sobre a importância do carnaval, sobre a como essa notícia do corte das verbas pegou todo mundo de surpresa e acabou gerando toda essa discussão que acabou sendo importante. É muito importante ver as pessoas aqui hoje, né, a população, o público se interessando efetivamente pela discussão dessa relação do poder público com o carnaval. E eu queria destacar aqui na minha fala, né, e essa comissão vem discutindo esse assunto para o qual eu fui convidada a discutir, pensar a relação entre o poder público e o carnaval, e queria ir um pouco além dessa questão do corte do subvenção e tudo mais. A gente sabe que como bem lembrou o nosso colega Bruno Filippo na revista Piauí, num artigo que saiu muito bom, o Marcelo Crivella prometeu manter o apoio, né, da prefeitura aos desfiles das escolas de samba e, enfim, não cumpriu com a sua palavra, fez um acordo na sua campanha que não foi cumprido. Nós não podemos ficar ao sabor de gestões que chegam e querem determinar, agora é a próxima gestão, vai cortar, não vai cortar, isso é muito perigoso. E aí, por isso a gente tem que estabelecer uma relação do poder público com o carnaval que seja mais sólida, né? Porque a gente está falando de instituições culturais de interesse público, ainda que não são instituições públicas, mas são de interesse público para a cidade do Rio de Janeiro, recebem efetivamente subvenção pública, então essa relação ela tem que ser mais aproximada. Eu sempre defendo que tem que haver, sim, muito mais poder público regulamentando, fiscalizando o carnaval e todas as relações que existem nas escolas de samba, né? Já falou-se muito aqui de prestações de conta, de abertura, de transparência. A gente precisa frisar muito essas questões, porque, como a gente observou, o prefeito Marcelo Crivella está tentando colocar a população contra o carnaval, né? Vimos isso claramente. A opinião pública hoje, ela se encontra, na sua maioria, em pesquisas e tudo mais, ela se encontra contra o carnaval. Então, a gente precisa fazer realmente um trabalho, né, de aproximação da população que, enfim, conhecemos, sabemos que as instituições, escolas de samba, são da maior importância e relevância cultural para a cidade. E o que está acontecendo? Por que as pessoas estão tão veementemente contra o carnaval, dizendo que sim, que tem que cortar as verbas do carnaval e tudo mais? Precisamos fazer nós, pensadores e tudo mais, uma autocrítica do que está acontecendo, da imagem que nós, comunidade do carnaval, escolas de samba, estamos passando. Então, temos que investir, sim, em estreitar essa relação com o poder público, ter uma relação de mais transparência em todas as processos que envolvem as escolas de samba, de vendas de ingressos, de acesso à Marquês de Sapucaí, porque, infelizmente, temos um prefeito hoje que quer colocar a opinião pública contra nós, e nós não podemos permanecer nessa questão. Vejo também com alguma preocupação essas sinalizações de investimento do setor privado no carnaval. Obviamente que gestões modernas se fazem com parcerias público-privadas e isso será muito bem-vindo, né? Especialmente para as escolas de samba do grupo especial, que tem um forte apelo tanto midiático quanto econômico. Mas a gente não pode falar o mesmo das escolas menores que estão começando ou estão nos grupos de baixo. Essas precisam muito, então, do investimento, sim, do poder público. Então, quando a gente fala de, como eu posso dizer, dinheiro privado no carnaval, a gente tem que, em primeiro lugar, tentar resguardar as instituições culturais e escolas de samba de uma ingerência completa desse capital que é privado. É preciso existir uma organização para que se mantenham as nossas bases e os nossos fundamentos do carnaval. Porque o dinheiro privado, ele tem um só objetivo, que é o lucro. As escolas de samba são instituições culturais e o poder público, ele precisa zelar pela perpetuação da cultura carioca. Por isso, a necessidade, então, do poder público estar vendo de perto, acompanhando muito de perto todo esse processo. Temos também que observar a questão dos eventos da escola de samba como evento televisivo. Existem contratos, que são instituições privadas, contratos de televisão e tudo mais. Houve, né, um que se confirmou como um boato de que determinadas figuras da televisão, como Boni, por exemplo, iam ajudar a gerir toda essa questão das escolas de samba, mas a gente tem que lembrar que a gente não pode entregar também a nossa maior manifestação cultural e transformar isso num simples programa de televisão para ser exibido. Então, é preciso que as escolas de samba estejam muito atentas e o poder público também esteja muito atento. No mais, eu convido realmente a todo mundo pensar o carnaval o ano inteiro. Existe uma tentativa de se colocar dizendo que o poder público não pode investir porque é meramente uma festa e apelando só para a efemeridade do carnaval, como se fossem 4 dias. A gente tem que insistir que não são 4 dias, que existe um trabalho do ano inteiro de comunidade, de trabalho cultural, que precisa ser preservado, e a gente precisa preservar especialmente essas pessoas que trabalham nas escolas de samba, nos barracões, sempre lutando por melhores condições de trabalho, de repente vincular a subvenção das escolas de samba ao pagamento justo das pessoas de boas relações trabalhistas dentro das escolas de samba. E, enfim, vereador, caros componentes da mesa, nós estamos todos juntos buscando uma melhor solução para todas essas questões relacionadas ao carnaval. E muito obrigada por estarmos aqui hoje, porque é muito importante a gente pensar o carnaval o ano inteiro, essa que é a maior manifestação cultural da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada.
Muito